Oi, aqui é o Rafael Portillo, do blog que fala sobre podcasts, o Teia de Podcasts. E você está ouvindo o podcast Decodificando.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio 10 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. Episódio 10, quem diria que a gente ia chegar nesse número, hein? Mesmo com a Amanda odiando a tecnologia, a Dani só fazendo coisas e nunca dando tempo pra gente, mas tudo bem, a gente conseguiu gravar. Hoje a gente tá no nosso estúdio 3, na companhia da gata da Dani, né, a Naru, dormindo aqui do lado do computador, porque é quentinho. E aí, Amanda, como foi de semana?
Ah, foi tudo bem.
Aproveitou bastante. E onde é que a gente foi semana passada?
Onde você foi, né?
Nerdstock.
Passou a semana inteira no Nerdstock.
O Decodificando, o Infoblog, a gente foi lá no... Eu, a Amanda, fomos lá no... na Bienal, era lá no Nerdstock. Opa, encostei aqui no cabo.
Vulgo Campus Party.
A gente foi lá no Campus Party, o São Paulo Fashion Geek, ou outros nomes que deram. Foi bem divertido, eu só consegui ir de noite. A Amanda tá falando, não foi divertido. Eu achei divertido. Eu fui só lá de noite, porque eu tinha que trabalhar, mas sábado eu acabei ficando o dia inteiro. Acabei vendo os eventos, teve a famosa briga, jornalista, blogueiros, algumas palestras interessantes. Dani, você chegou a ver a palestra do Lemos? Não? Mas você já tem o endereço, né? Eu depois vou disponibilizar, tem uma palestra bem legal do Ronaldo Lemos, do Creative Commons, que ele fala de direito, internet, tem várias coisas interessantes para quem gosta dessa área, tecnologia e direito. Eu vou deixar o link no site, tem várias palestras, inclusive é do Ronaldo Lemos, tem outra também falando de jornalismo, etc. Vale bastante a pena ver. Vamos ver o que a gente teve de mensagens semana passada aqui, deixa eu ver, semana passada não, né? Quando a gente gravou. Qual foi o assunto da semana passada, do último podcast? Foi? Ah, teve.
Rodízio. Jeremias.
Vamos ver. O Carlos Fran comentou. Deixa eu ver isso aqui. Ixi, cadê o episódio? Eita, estamos sem internet aqui. Ah, achei aqui. Aí o Stock comentou aqui. O único jeito de diminuir os carros nas ruas é fechando as montadoras e impedindo a importação de carros. Isso ninguém vai fazer, ainda bem. Todo governo negocia com a base aliada e agora que é o Lula, isso virou pecado. Não que algum dia tinha sido correto, mas na hora do PT sair do governo, quem sabe volte a ser considerado normal, né? Aí a Naru quase derruba o controle remoto. Que bonitinha. O Carlos Fran falando sobre o negócio do plágio, né? Ele ficou com raiva quando as pessoas plagiam. A Dani teve um caso de plágio anteontem, não foi, Dani? Como você se sentiu quando você viu seu texto plagiado?
Ah, na verdade, eu acho que a pessoa não fez de má fé, não. Eu acho que, na verdade, o cara... Não sei se, pelo que eu vi no blog dele, assim, ele fica jogando um monte de coisas aleatórias. Então, eu só acho que ele viu, achou legal e colocou lá. O único problema, na verdade, eu não ligo por causa de questão de direitos autorais. O único problema é que tem aquela questão do Google, que ele não gosta de ver texto repetido. Então, eu pedi para a pessoa, gentilmente, para ela tirar. E se ela quiser escrever alguma coisa a partir do meu texto, pode escrever. Mas, pelo menos, mudar um pouco, sei lá, fazer alguma coisa. Vamos ver depois se aconteceu alguma coisa.
Tá, o Claudinho também comentou, falando que vai assinar o nosso podcast. Obrigado. O José Victor falando aqui. Complementando o comentário da Daniele, o Estado é responsável pelo cidadão, pois privou não só da liberdade de ir e vir, mas também, também de manifestar quaisquer vontades. Por mais que não estivesse alcoolizado, Jeremias não poderia impedir a filmagem, por estar algemado e coagido. Ah, falando sobre o caso do Jeremias que a gente falou, né? Que é o negócio da internet. E ele passou outro link sobre os textos bem interessantes. Daí eu postei um comentário do Nelas também falando de Creative Commons. Vale a pena dar uma lida, né? Porque falando que aquela discussão que a gente falou sobre colocar a AdSense é legal ou não, desde quando... você pode falar que o seu texto, como pode falar, é texto usado comercialmente, né? Vamos ver. E o Franco falou o último texto, que é pode apostar. Ah, que a gente estava falando sobre ele, que a gente foi no Blockamp e não reconheceu ele. Que ele estava sem camiseta, ele falou que vai usar uma camiseta agora. E também falou que vai assinar o podcast, valeu. Bom, para comemorar o nosso 10º episódio, a gente vai entrar numa pauta pouco polêmica, né, Dani? O que a gente vai falar?
É, a gente já tinha tentado, na verdade, falar desse assunto antes. Acho que a gente já contou para os nossos ouvintes de 2 episódios perdidos, né, por causa de erros de edição. Então, dessa vez, a gente espera que saia. A gente vai falar sobre o aborto. É uma questão um pouco polêmica. Talvez algumas pessoas vão odiar a gente depois disso, ou outras vão amar, sei lá, mas acho que vale a pena dar uma esclarecida nos prós e contras do assunto.
É, lembrando que o governo recentemente, né, quando a gente gravou, ele tava bombando o assunto, porque o governo levantou isso para as pessoas discutirem, porque tinha o quê? Um projeto de lei que ia ser discutido, alguma coisa assim, né? Não lembro. Só que daí agora o assunto morreu, mas já que a gente estava aqui no assunto, vamos para frente, a gente separou o material. Começando com o quê? Falando sobre o que é aborto, considerado aborto?
Exatamente, para tentar seguir alguma regra lógica, dessa vez a gente tentou mais ou menos elaborar uma pauta, então a gente vai começar do começo. Então, o que é o aborto e algumas questões para esclarecer melhor.
E antes vamos falar aqui a definição de aborto, né? Qual a definição aborto na parte biológica da coisa?
O aborto é conceituado como a interrupção da gravidez antes de seu tempo normal, seja ela espontânea ou provocada, tenha havido ou não a expulsão do feto destruído.
Ou seja, resumindo, é quando a pessoa perde o filho de maneira ou natural ou provocada. E na parte jurídica, Dani, o que é considerado aborto?
É, na verdade é exatamente a mesma coisa, né? Na parte jurídica, o código, na verdade, ele não é de dar conceitos. Então, o código só fala assim, aborto. Aborto provocado pela gestante. Então, não existe uma conceituação. Aborto é considerado... Nananana, e aí, quando começa? O conceito é o mesmo do conceito biológico. O código penal só vai falar das penas mesmo.
Bom, e métodos abortivos, que eu me lembro aqui de cabeça, tem 4, a Amanda lembrou um quinto. O primeiro, que é o mais utilizado, é o de sucção. É que você pega um canudo, uma bomba de sucção, e coloca dentro do útero e, digamos, funciona como um aspirador de pó. Você vai varrendo a parede do útero até pegar o embrião. Isso é muito utilizado até a 12ª semana de gestação. E o pessoal fala que quanto mais tempo, maior tem que ser o cano, então mais invasivo é. Então o pessoal recomenda fazer, se for fazer, recomenda fazer antes. Uma vez eu estava conversando com uma médica, e ela falou que é muito comum isso aí em clínicas ginecológicas, né? E eles cobram até R$4.000 para fazer essa, entre aspas, uma extração. E funciona mais ou menos como uma extração de dente, só que uma anestesia ou local ou geral, normalmente geral, faz, depois a pessoa acorda e já pode até voltar dirigindo para casa. Extremamente simples, só que o que é caro é porque é contra a lei, né? Então, normalmente o cara cobra um preço alto porque é algo que, se ele for pego, né, pode até caçar o registro dele. Daí outro método também que o pessoal chama é por dilatação. Quando eu falo, a Amanda ficou horrorizada, mas é como se fosse você limpar a chapa da padaria, né? Você pega uma espátula e vai raspando na parede do útero até descolar o embrião dela e aí você retira. Esse é o péssimo, mas é o que o pessoal usa também quando vai fazer aqueles métodos de agulha de crochê, né? Que o pessoal fala de fundo de quintal, a velhinha vai lá com a agulha de crochê e faz uma super raspagem. Péssimo, isso causa muitos problemas, porque normalmente pode causar infecção. E como é uma coisa interna, é muito mais difícil de tratar. E você só vê quando está no estado péssimo, né? E o terceiro método que a gente conhece é o de prostaglandinas, que é um remédio que o pessoal usa para estômago, mas que ele causa contrações na parede do útero, que pode levar ao aborto. Então, muitas vezes, as pessoas recorrem aos hormônios para ver se a pessoa consegue abortar. E pílulas abortivas. É que o pessoal usa até a 9ª semana de gestação. E essa pílula normalmente bloqueia a atividade do hormônio progesterona, levando à interrupção da gravidez. Tá? E a Amanda tinha mais um método que eu não conhecia, que é o Como é que é?
Um estresse salino, que você joga uma solução salina dentro do útero e o feto morre também.
E isso é matar.
Ácido, né?
Matar o feto de sede, coitadinho.
Então, além das técnicas de classificar o aborto quanto às técnicas que tem para fazer, as pessoas também caracterizam o aborto em relação à situação em que ele se deu, né? Então, por exemplo, existe o aborto sofrido, que ocorre sem o consentimento da gestante, o aborto consentido, que é aquele que a gestante quer o aborto, o aborto procurado, que é a própria gestante que procura, né, que interrompe a gestação, o aborto terapêutico, que é aquele que procura evitar a morte da gestante ou proteger a saúde dela de alguma maneira. O aborto sentimental, que é quando, no caso de gravidez resultante de estupro, né? Que falam que é por causa de evitar mesmo problemas psicológicos para a mãe. E o aborto eugênico, que é visto com muitos maus olhos, né? Porque é por causa de alguma característica indesejada do feto. E o pessoal fala que é meio como se fosse uma coisa meio nazista, assim, né? Esse aqui tem problema, eu não quero ele. Esse aqui tá bonitinho, então esse aqui fica. Como se você estivesse selecionando que feto você vai querer ou não. O aborto econômico, que é aquele que a pessoa realiza porque ela não tem condição econômica. O estético, que é aquele que a mulher procura evitar as transformações do corpo dela no processo. O honoris causa, que é por motivos de honra em relação à sociedade, alguma coisa assim, tipo, ela ficou grávida, não era casada, minha filha não, pode abortar. O aborto legal, que é aquele realizado sobre o prisma da lei, né, que são situações que não são punidas. E o criminoso, que é aquele previsto na nossa legislação. A legislação, ela prevê alguns tipos de aborto nos artigos 124 até o 127 do Código Penal. Então, as modalidades, elas são divididas mais ou menos assim. Provocado pela gestante ou provocado com consentimento da gestante. E, nesse caso, a pena das pessoas é um pouco mais leve do que nos outros casos, que são os casos de aborto provocado por terceiro. E daí você vai ter duas situações e as penas de acordo. Se a pessoa provocou com consentimento da gestante, a pena é um pouco menor. E se ela provocou sem o consentimento da gestante, a pena é bem maior. Inclusive, em qualquer caso, é agravado se ocorre a morte da gestante. Então, o que acontece? Eu fico grávida. A Amanda vai lá e me ajuda a fazer o aborto. Se a pena que eu vou receber pelo aborto é uma, a pena que a Amanda vai receber pelo aborto é outra. Se a Amanda fizesse isso ainda sem eu saber, a pena dela seria pior. E ainda se ela fizesse isso e eu morresse, seria pior ainda.
Como seria ela fazer isso sem você perceber? Coloca um remedinho na água?
Não, de repente a Amanda fala assim, ai, vou matar esse neném da Dani. Aí não tem essas pílulas salinas, ela vai lá e me dá essa pílula. Ou então, sei lá, ela me nocauteia e vai lá e realiza o aborto. Vai saber.
Coisa de novela isso aí, hein?
Não sei, de repente, vai saber as coisas que acontecem no mundo, né? E existem duas situações em que o aborto não é punido, que é no caso de aborto necessário, ou que é aquele para salvar a vida da mãe, e no caso de gravidez resultante de estupro, que é razões emocionais da gestante.
O Oswaldo mandou aqui um comentário via Twitter, já que as meninas não quiseram gravar ou filmar, né? Ele mandou um comentário aqui no Twitter. Johnny, aborto é foda. Nesse caso, não tem como ter uma opinião imutável sobre o tema. Esse episódio será dos bons, né? Então, tá esperando aqui a gente gravar e liberar na internet.
A nossa opinião a gente vai deixar pra falar por último, porque senão... Eu lembro que a minha professora de oratória, quando eu fiz o curso, sempre falava, se você começa um debate falando, olha, eu sou a favor... ou eu sou contra, as pessoas que têm opinião contrária só já vão olhar e falar, esse cara só fala merda, eu não vou nem escutar o que ele tá falando. Então a gente deixa isso pro fim.
Vamos lá, agora começa o debate. Aborto como um crime contra a vida, Dani?
Bom, tem essa questão no nosso código, o aborto tá lá nos crimes contra a vida, crimes contra a vida, aborto. E quando a gente fala que o aborto é um crime contra a vida, você está presumindo uma coisa, que... a vida protegida. No nosso ordenamento jurídico, está sendo lesada no caso de uma realização de aborto. Existem algumas considerações que eu tenho sobre esse caso, né? A nossa Constituição Federal, ela fala no artigo 5º, que é o artigo que protege o bem jurídico da vida, né? Ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e outros direitos. Aí. A Constituição fala que esse direito à vida é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros, certo? Brasileiro e estrangeiro são as pessoas que já têm nacionalidade. E as pessoas que já têm nacionalidade são as pessoas que já têm personalidade jurídica. No Código Civil, é especificado que a personalidade jurídica é adquirida do nascimento com vida. Ou seja, os brasileiros e estrangeiros são as pessoas que já nasceram com vida. Aí fica a questão: será que essa vida protegida na nossa Constituição é a vida embrionária, é a vida do feto? Existem muitas controvérsias quanto a isso, existem muitas controvérsias sobre que momento que a vida deve ser protegida, desde o começo.
É, daí cai naquela coisa lá, quando começa a vida, né? Existem quatro teorias, se não me engano, teorias que a Amanda vai falar. Quais são as teorias, Amanda?
Então, uma primeira teoria, que é defendida pela Igreja Católica, diz que a vida começa no momento da fertilização do óvulo pelo espermatozoide.
Ou seja, a noite começa em 2 e termina em 3.
É, mais ou menos isso. Uma outra teoria diz que a vida começa a partir do, mais ou menos, do 14º dia, que é quando ocorre a nidição, que é quando o zigoto se fixa à parede do útero. Tem mais uma teoria que diz que a vida começa depois, quando o embrião para de se dividir. Ele só começa a crescer, né? Depois que ele termina de se dividir, as células começam a se diferenciar para dar origem aos órgãos do todo o corpo. Uma outra teoria diz que a vida começa quando surge o cérebro, quando surgem os primeiros indícios do sistema nervoso, porque como na lei, acho que na lei diz, né, que a morte é definida quando tem
paralisação do sistema nervoso ou respiratório ou cardiovascular, alguma coisa assim. É, ou um dos três, ou são os três, eu não tenho certeza agora, mas é por aí mesmo.
Uhum. E a quarta teoria diz que a vida começa a partir da 24ª semana de gestação, quando os pulmões já estão formados e o feto tem condições de sobreviver fora da mãe.
É, o pessoal fala, brinca, que existe uma quinta teoria que fala que a vida começa aos 40 também, né?
Ah, e tem uma coisa que eu li também na internet, assim, um cara filosófico, né? Diz que a vida começa quando a mãe assume que ela está grávida.
Profundo, né?
Aliás, você falou a história da Igreja Católica e eu me lembrei de uma coisa. Vocês sabiam que, mesmo na Igreja Católica, existem várias divergências sobre... não necessariamente quando começa a vida, mas quando a pessoa vira pessoa, quando ela adquire uma alma, né? Porque, na verdade, para a Igreja Católica, a gente tem que entender que isso é o mais importante. A história da alma, dessa coisa dada por Deus, né? E, antigamente, a Igreja Católica não era contra o aborto por causa dessa história de vida. Essa história de vida não tinha nada a ver, eles não mencionavam isso... não fazia parte de nada. O problema é que o aborto, assim como qualquer modo contraceptivo, era um crime contra o casamento, porque você não pode, teoricamente, ter relações sexuais se você não quiser se reproduzir. Aquilo é parte da natureza. Então você não pode evitar isso. Se você ficou grávida, você tem que ter o filho que Deus queria que você tivesse dentro daquele casamento.
Aliás, muita gente reclama, fala: ah, a igreja é contra a camisinha, não sei o quê. Mas é lógico que a igreja é contra a camisinha, né? Porque ela, pra ela, sexo é somente pra reprodução.
É, que as pessoas têm que entender que a igreja não está falando assim: façam sexo, não usem camisinha. A igreja está falando: não façam sexo se vocês não forem casados. E se vocês forem casados, vocês não têm por que usar camisinha. Vocês têm que ter seus filhos de acordo com a vontade de Deus.
É, então, as pessoas que ficam falando que a igreja é contra a camisinha, a igreja está defendendo o lado dela com os argumentos dela, né? E nos argumentos dela está nada mais correto do que ela Só que o problema é que o pensamento dela é bem antigo, né? Bom, não prefiro nem comentar esses assuntos, porque senão o pessoal vai começar a me malhar aqui.
É, na verdade é que a Igreja Católica queria que todos fossem católicos e seguissem os costumes católicos. Ela não está dizendo assim, mesmo vocês que não são católicos, que não vão fazer o que a gente quer, não usem camisinha. Ela está dizendo, todos, só façam sexo depois do casamento. Todos. Se vocês tiverem que ter filhos, tenham. É só isso. Ela não está dizendo, ah, a camisinha é ruim porque nós queremos que vocês se ferrem e fiquem, tenham doenças. Não tem nada a ver com isso, né?
O que a gente estava falando mesmo?
Da vida, de quando começa a vida. Bom, essas teorias que eu falei é pro início da vida humana, né? De um
biológica.
É de biológica, né? Mas o que é vida?
Ó, o que é vida? Isso aí tem duas coisas que você entra na faculdade de biologia e sai sem saber. É, conceito de espécie e o que é vida. São duas coisas que não existem conceitos, né? Mas para a parte jurídica acho que existe, né?
É, o que eu falei. Na verdade, nenhum lugar, nenhum código fala vida é, dois pontos. Mas, como eu disse, o Código Civil diz, a personalidade jurídica, ou seja, você deixa de ser uma vida e vira uma pessoa a partir do nascimento com vida. Por isso que eu acho que às vezes é difícil a gente entender se a vida protegida na Constituição é a vida embrionária. Porque quando você fala que você está garantindo alguma coisa aos brasileiros e aos estrangeiros, você está garantindo a pessoas que já têm nacionalidade, que já têm personalidade. Se o Código Civil diz que essa personalidade se dá com o nascimento com vida, então a gente pode dizer que o nosso código está dizendo, você vira uma pessoa depois que você nasce.
Aquela teoria fala que qual o contrário da vida? É a morte. E a lei fala que a morte é só quando certa atividade cerebral, outras atividades. Não pode extrapolar para falar que a vida então começa quando começa as atividades?
Então, é uma teoria. O problema é que é assim. Cada pessoa tem seu motivo e cada pessoa quer defender esse motivo com unhas e dentes. Então, ninguém cede. Tem gente dizendo, permitir o aborto no caso de estupro é inconstitucional. Por um lado, eu concordo. Se você está dizendo, a vida está lá, é garantida, é um bem jurídico muito importante. E você diz, nesse caso pode? Então você está dizendo, calma aí, a vida não é tão importante. A vida pode ficar em segundo plano. E tem pessoas que não aceitam. Tem projetos de lei que são para tirar essas exceções. Inclusive, no caso de risco da vida da mãe, daí já é uma questão diferente, porque a gente está falando de bem jurídico vida contra bem jurídico vida. A gente está falando a vida do aborto ou a vida da mãe. Agora, no caso do estupro, a gente não está falando de risco de vida de ninguém. A gente está falando simplesmente de problemas emocionais.
Uhum. Isso me faz lembrar uma época, a gente vai falar um pouco também de as questões sociais, políticas, me faz lembrar uma época, acho que na época da ditadura, quando o Maluf era governador, se não me engano, de São Paulo, lá nos anos 80, que quando as mulheres iam parir seus filhos na rede pública, ele tinha uma lei que, não sei se era uma lei ou se era uma sugestão, daí eles ligavam as trompas das mulheres sem as mulheres saber. Sabia dessa, Dani?
Não sabia disso. É. Isso é horrível.
É. Daí, mas o problema é que nem na China também, que o casal só pode ter um filho, né? E normalmente os orientais são assim, se é pra ter um filho tem que ser homem. Então o que acontece? Quando a mulher descobre que o filho dela é uma mulher, o marido fica a pé da vida, já só pode ter um filho, então que seja homem. Daí a quantidade de aborto na China é muito grande, né?
Na verdade, se eu não me engano, eles podem ter dois filhos, só que eles querem que o primeiro seja homem. Então, quando o primeiro é mulher, eles tentam abortar. Quando o segundo é mulher, ela já é mal maltratada. Eu sei que tem vários casos também do que as meninas sofrem lá. Eu sempre falei que se eu tivesse que adotar uma criança um dia, eu ia querer adotar uma menina da China, porque é muita maldade mesmo, assim, o que elas passam lá por causa desse problema.
Eu não costumo acreditar em coisas que vêm por e-mail, né? Mas acho que todo mundo recebeu aquele e-mail falando da China, o aborto na China, e tem uma foto clássica de um cara andando de bicicleta e um feto na rua. Daí, falando, na China, dependendo das cidades, você acha isso aí no meio do lixo. Só que daí, não sei se é verdade, precisava confirmar. Mas essa foto é clássica, todo mundo já, acho que já recebeu um e-mail falando disso. Amanda falou que não, e se recebesse ia pagar na hora.
Mas agora eu vou falar uma coisa também, que algumas pessoas acham que é uma coisa horrível você fazer essa comparação. Mas aqui no Brasil, a gente vê corpos de animais também, às vezes, na rua, e ninguém liga. Quando é um feto, as pessoas acham que é um absurdo. Pra mim, é uma coisa tão ruim da mesma maneira, assim. Eu sei que tem gente que acha que é horrível você querer comparar uma vida humana com a vida de um animal, mas eu acho que é tão absurdo quanto, sabe? As pessoas falam, ah, você quer matar, eutanásia, o aborto, mas eles estão aí matando os animais, fazem crueldade, ninguém tá nem aí. Porque se é um feto, é horrível. Se é um animal, ah, tudo bem, então. Isso que eu acho um absurdo, assim.
Não, eu acho que a vida tem que ser defendida, não importa se é vida humana ou se é qualquer outro animal.
Aliás, se vocês lembrarem, ano passado, em 2007, estava uma onda de deixar abandonar filho em saco de lixo, em porta de casa. E teve até um absurdo que o cara que deixou o filho alguém deixou um saco com o filho embaixo de um pneu de carro. Ele só sobreviveu porque o cara, ao invés de ir pra trás dar uma ré, ele foi pra sair o carro pra frente. Daí depois ele viu que tinha alguma coisa lá, voltou e pegou a criança. Mas imagina, uma mãe deixar o filho embaixo do pneu do carro? Pelo amor de Deus, né?
E aí isso nos remete para o problema social do aborto econômico. A gente proibiu o aborto e aí as pessoas começam a jogar os bebês no lixo. Será que vale a pena você proibir a mulher de fazer o aborto para depois ela dar a luz ao filho que ela não quer e jogar no lixo, colocar embaixo do pneu do carro?
Não, fora que mesmo se ela quiser, as condições que normalmente... Porque normalmente essas coisas acontecem sempre com pessoas de baixa renda, né? Classe C, D, E, até classe Z aqui no Brasil. E sempre acontece com pessoas de baixa renda. Pô, como é que ela vai manter o seu quarto, quinto ou sexto filho? Aqui eu tava conversando com a minha mãe. Eu tava mostrando a enchente que teve aqui em São Caetano, aqui na quinta-feira. E mostrando a mãe desesperada, não sei o quê, como é que ela ia criar os dois filhos. Falei, nossa, por que a pessoa que tem uma vida dessa, tudo bem, toda mulher sonha em ter um filho, mas poxa, ela sabe que vai ser criada em péssimas condições e mesmo assim tem, né? Minha mãe falou, menos mal que esse aí só tem dois, né? Porque se bobear, você vai achar um com seis, sete filhos na mesma situação ou até pior.
Então essa aqui é uma das questões também bastante discutidas. E tem um problema sério, que é o seguinte, até tinha um projeto, se eu não me engano, querendo mudar isso. Se você dá um filho para adoção, você não pode ser anônimo. Você não pode falar, olha, estou dando esse filho para adoção, não quero que ninguém saiba que ele é meu filho, nada. Você tem que ir lá e deixar lá. E se um dia ele quiser procurar a mãe dele, ele vai lá e vai te procurar. Ou seja, você não pode quebrar esse vínculo para sempre. Você não pode evitar.
Você e aí? Pode ter acesso à criança?
Então, eu não sei como funciona o acesso à criança. Eu sei que você não pode dar o filho para adoção anonimamente. E esse é um problema, porque às vezes a mãe não quer ser encontrada, e aí o que ela faz? Fala, pô, eu não posso dar meu filho para adoção anônima, eu vou jogar ele no lixo. Eu vou fazer outra coisa, porque não posso. E aí queriam fazer uma lei que a pessoa tivesse essa possibilidade. Olha, eu quero doar meu filho, não quero que ninguém saiba quem eu sou. E as pessoas não querem deixar essa lei, porque falam que a pessoa tem direito de conhecer... Na verdade, tem um dispositivo mesmo que diz. A pessoa tem direito de saber de onde ela veio e tudo mais. Mas não é melhor você deixar a criança na clínica de adoção sem saber de onde ela veio e ela ter uma vida boa do que ela não saber de onde ela veio e ser encontrada no lixo, às vezes morta. Não sei, às vezes parece que a intenção é boa, realmente, da criança poder ir atrás. Mas o que você está tirando dela para isso, né?
Pai é quem cria ou pai é quem gera?
Pai é quem cria.
Eu também acho que pai é quem cria. Mas é aquela coisa também, eu não sei se... não sei, mas se minha mãe chegasse e falasse hoje pra mim, eu contentando, falar, ah, Johnny, você foi adotado, foi deixado na porta de casa? Nossa, ia ter uma curiosidade máxima, absurda. Eu que sou uma pessoa curiosa, mas aí, envolvendo minha vida, eu ia querer saber quem é a minha mãe, quem é meu pai, saber se eles estão vivos, saber se eles estão bem.
Eu não, se fosse comigo eu não ia querer saber não, porque me abandonou, não me queria.
É, e se você descobrir que sua mãe de verdade te deixou na lata do lixo?
Que a sua mãe foi boazinha e inventou que, sim, que foi se encontrar lá não, que você foi encontrado na porta.
Mas aí que tá, eu gostaria de saber quais as condições que aconteceu, né? Por exemplo, eu não sei, vai que ela tinha um marido que apontou uma arma pra ela e falou, ou você abandona esse filho ou eu te mato. Não sei, tem que ter as condições também, né?
Eu lamento muito.
Nada emotivo,
Eu acho que nada é motivo para se abandonar um filho.
É. Eu acho que se você quiser, então, que você dê e nunca mais pense nisso e que o filho também nunca mais pense nisso. Uhum. Mas é isso que eu falo. Para que você vai ter um filho se você vai ter que dar ele depois? E aí esse é um dos motivos que as pessoas defendem a prática do aborto. A prática não, né? A possibilidade. Porque o que acontece é que, às vezes, essa situação, você ter um filho que você não quer, cria muitos traumas para a criança e gera um monte de problemas, né? Essa é outra situação que a gente tem. O problema da criação mesmo, da solução. Como que é a criação de uma criança que a mãe acha que aquela criança foi tudo que deu errado na vida dela? E aí, Johnny, o que você acha?
Eu não estava ouvindo a pergunta porque estava lendo os comentários.
Teve algum comentário interessante?
Não.
Ah.
Não, eu ia escrever agora para as pessoas comentarem. O que a gente estava falando?
Nada, ele perguntou como você acha que seria a criação de uma criança e cuja mãe
não
quer diz para ela que ela é a pior coisa que aconteceu na vida dela.
Ah, eu acho que muita coisa da sua personalidade fica na sua cabeça desde quando você começa a se formar quando você é criança, né? Então eu falo, se você for uma crescer uma pessoa, começar sendo uma pessoa amada, você vai crescer uma pessoa amável, dócil. Se você sofrer na sua infância, você vai crescer uma pessoa triste, né? E eu acho que se a pessoa desde criança receber, ouvir esse comentário, você só nasceu porque a camisinha estourou, coisa do tipo. Não,
é horrível, mas acho que acontece por aí.
Não, se eu ficasse ouvindo, se eu crescesse ouvindo uns comentários desses, eu acho que ia ficar bem, bem chateado. Não ia ter amor pela minha família, porque você mostra que não tem, a pessoa mostra que não tem amor por você. Mas é aquela coisa também, eu só não tenho como falar porque eu não tive essa experiência. Eu imagino agora que eu que cresci sendo bem amado, bem criado, não ia ser bem difícil, né? Não sei.
Ah, mas os pais não tem que jogar a culpa no filho, porque a culpa foi um deles, não foi do filho que nasceu.
Mas
ele não pediu pra nascer.
Os pais sempre põem, né? Culpa nos filhos, sei lá. Sempre não, né? Alguns pais sempre colocam culpa nos filhos.
É um problema sério. Na verdade, a questão do aborto é polêmica justamente por causa disso, né? Você acaba tendo uma situação na qual você pensa, a criança tem o direito de nascer, mas, ao mesmo tempo, que vida que ela vai ter depois que ela nascer nessa situação, né? É difícil achar um ponto de equilíbrio. Será que essa criança preferiria nascer e viver assim ou nem nascer? Não dá pra você perguntar pra ela, oi, Feto, tudo bem? Você quer nascer nessas condições? Seu pai vai te xingar?
Chuta agora se sim, chuta agora se não.
Não tem jeito.
Vamos botar fogo nisso aqui, vai. E aí, Dani? Você é a favor ou contra o aborto?
Não, ainda não.
Não?
A gente tinha que falar da questão do anencéfalo.
Ah, é verdade, então.
Posso
falar
uma coisa?
Então vai.
Não,
coitado. Vai falar. Eu tinha um amigo no ginásio, cujo apelido era Adil, porque a mãe dele ficou grávida mesmo, usando Adil.
Que maldade.
Bom, mas ele foi criado com amor mesmo assim.
Ele foi.
Ai, não, mas o... falando...
Ele fez... Porque era o apelido da família, né? Mas ele fez questão de contar isso pro colégio inteiro.
Ah, então não era um trauma pra
então era pessoal. Então era bem aceito.
Se fosse assim, eu ia me chamar de camisinha furada. Não, brincadeira. Tem uma piada lá que tem os índios que eles colocam de acordo com o que aconteceu. Daí o filho número um chamava lua cheia, o segundo chamava noite chuvosa e o terceiro chamava camisinha furada, né? É uma piada antiga. Aliás, métodos contraceptivos, que nem o caso da Jill, o pessoal fala, é certeza, é seguro, mas também existem falhas, né? Você pode processar alguém, por exemplo, Jontex, porque estourou a camisinha e nasceu um filho?
Acho que sim, não vejo o menor problema. Eles têm que prezar pela qualidade. Inclusive, eu conheço uma pessoa que processou o médico porque ela fez uma cirurgia, o marido fez uma cirurgia pra não ter mais filho e acabou tendo. Você
é verdade,
conhece a pessoa
foi.
Também.
É, mas, por exemplo, a camisinha é bem difícil de você provar, né? Como é que você vai provar? Você não vai levar a camisinha lá na hora, assim, né?
Pois é.
Mas,
e
por exemplo,
outra?
Anticoncepcionais, por exemplo. Que nem teve o caso aí das farinhas.
Como então, é que... mas aí também tem um sério problema. Você tem que provar que você tomou os remédios todos os dias, do jeito certo, segundo as instruções médicas.
Uma amiga minha uma vez falou que a ginecologista dela disse que alguns lotes desses anticoncepcionais são placebos porque tem que manter a taxa de natalidade. Você acha que isso é verdade?
Eu espero que não.
É, quero só ver. É, espero que uma coisa que aconteceu na década de 60, acho que a gente comentou até no outro podcast, quando a gente falou sobre... A gente falou rapidamente sobre aborto, sobre aquele caso da pílula que fazia com que as crianças nascessem sem braço, né? E o Carlos Soto falou que era um remédio contra enjoo, que vendia na década de 60. Nem lembro qual o nome do remédio, é... Não lembro, esqueci agora. E um remédio contra enjoo, as pessoas tomaram esse remédio contra enjoo e os filhos nasciam sem braço, né? Quando não sabia também. Isso sim daria um bom processo, né?
Ah, com certeza. É que todo esse tipo de processo sempre vai envolver perícia e um monte de coisas, né? E agora que você falou em crianças nascendo defeituosas, eu lembrei que a gente precisava falar também da questão do anencéfalo. Amanda, você quer explicar pro pessoal o que é o anencéfalo?
É um feto em que não se desenvolveu o cérebro.
Exatamente. E daí, a questão que passou um tempo aí, eu não sei, agora parece que deu uma sossegada, assim, né? Mas estava muito popular há um tempo atrás, será que deveria se adicionar mais uma extinção da punibilidade do aborto, no caso do anencéfalo? Será que você deveria forçar a gestante a carregar aquela gestação durante 9 meses, as mudanças hormonais, as mudanças no corpo, as mudanças emocionais, sabendo que o feto ia nascer, ia durar, sei lá, o pessoal fala que no máximo uma semana, né?
Então, daí eu já ouvi uma reportagem falando que um neném anencéfalo estava completando 1 ano de vida. Não sei se chegaram a ver, tem que procurar isso aí.
Mas que adianta ele viver 1 ano se ele não vai poder fazer nada? Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar morrendo.
É. Não, e a ideia
é não vai ter nenhuma vida social.
Tem mulher que diz assim: não, mas eu acho que vale a pena, a mulher quer ver o filho dela antes dele. Tudo bem. Mais uma vez, seria uma escolha, não seria uma obrigação. Mas a questão é, você deveria forçar uma mulher que não quer, não faz questão de ver o filho nascer e ver se ele vai durar uma semana, um dia, 1 ano. Aguente suportar a gravidez sabendo da situação?
Aliás, é uma coisa que é muito importante falar. Que as pessoas falam que quando legalizar o aborto... Legalizar o aborto é você ter a opção de poder abortar. Não é que a pessoa vai sair abortando tudo, né?
Isso é importante. Aliás, quando o pessoal fala, eu sou a favor do aborto, na verdade, as pessoas acham que ninguém é a favor do aborto. Vamos abortar! O mundo já tem muita gente, né? Não é isso. A pessoa é a favor da escolha. E até esse é um termo que o pessoal tem usado mais ultimamente, que é um termo mais correto. A favor da escolha. Quero abortar ou não quero abortar, né?
Uhum. Pra quem não se lembra, na década de 80, quando Cubatão era a cidade mais poluída do mundo, era muito comum que eu digo, é muito maior o número de crianças que nasciam sem cérebro. Né, por causa da poluição, acho que era por causa do chumbo, não lembro qual que era, porque não era neném na época. E eu lembro que tinha a história que, por causa da poluição de Cubatão, o número de crianças que nasciam sem cérebro era muito grande. Agora que melhorou, parou, mas Cubatão era muito famoso no mundo por essas duas coisas, por causa da poluição e por causa das crianças sem cérebro.
Aliás, eu lembrei que tem algumas pessoas que comparam o aborto do anencéfalo com o aborto eugênico, né? Que é aquela questão da seleção. Mas eu acho uma questão bem diferente. É difícil você falar assim, bom, não vamos ter esse filho porque ele vai nascer sem uma perna. E você dizer, esse filho vai nascer sem cérebro, ele não vai poder continuar a vida, não existe chance dele ter nada e você continuar mesmo assim. O que, aliás, leva a outra questão. Se ele não tem cérebro, ele é uma vida?
Mas o sistema nervoso central não se resume somente ao cérebro, né? Tem todo um aparato, até a coluna faz parte do sistema nervoso central.
Mas você acha que existe vida se a pessoa não tem nem cérebro?
Na verdade existe, né? Tem vários seres... Assim, se existe vida humana sem cérebro, eu diria que não. Mas não deixa de ser um ser vivo. Mas totalmente fora da realidade humana, uma criança sem cérebro. Mas não deixa de ser vida.
Então, se não existe vida humana, a gente poderia considerar que também não é uma vida do tipo protegida pela Constituição. Mesmo que a Constituição não esteja protegendo só a vida após o nascimento, a vida que a gente estaria falando em casa não seria uma vida como se concebe a vida humana.
Vocês advogados gostam de achar brecha em tudo.
E daí, se a gente diz isso, a gente também diz que até a formação do cérebro, você praticar o aborto não seria você tirar o feto não seria um atentado contra a vida humana.
Tira uma dúvida minha, Dani. Aqui no Brasil tem aquela máxima que se não está escrito, pode. Né? Por isso que a nossa lei é tão detalhada.
É que assim, na verdade não é uma máxima. É um artigo. Ele diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, o que a gente fala que é assim, as pessoas elas podem fazer tudo que a lei não proíbe. E o Estado é o contrário, o Estado só pode fazer o que a lei permite.
Daí aquela coisa, nos Estados Unidos que é o vai do bom senso, como é que funciona, sabe?
Ah, bom senso é uma coisa muito...
Não, na verdade não é que vai do bom senso, você falar isso é vai do costume, é diferente. É que assim, lá você tem menos leis, se existe uma lei, você tem que obedecer a lei, mas você não tem lei detalhada para tudo. Quando o juiz se depara com uma situação que não tem lei, ele vai tomar uma decisão. E as decisões, elas formam jurisprudência. Então, o que acontece? Depois que um juiz decidiu sobre uma situação, os outros juízes vão ter que decidir da mesma maneira. E como que o juiz vai decidir? De acordo com os costumes, de acordo com a sociedade, de acordo com o júri. Normalmente tem júri para quase todos os casos lá. Então, não é que é bom senso. Não é fácil o que você quiser. Faça o que está de acordo com os costumes da nossa sociedade. Inclusive, em alguns estados, lá o aborto é permitido. Bom, dito isso, acho que a gente pode finalmente dar a nossa opinião sobre o assunto, né?
Opa, o Canha aqui mandou uma mensagem pra gente via Gtalk. Vamos ouvir o que ele diz.
Olá, pessoal do podcast Decodificando. Aqui é o Canha do podcast Digital Paper. Bom, sobre o tema aborto, acho que vocês escolheram um dos temas mais controversos para se falar, mas eu vou tentar me expressar um pouco nessa questão. Na minha opinião, o aborto devia ser legalizado por várias razões. No caso de descuido, até mesmo estupro, onde a mulher não quer ter a criança, por razões particulares dela, acho que ela deveria ter a opção de abortar antes do terceiro mês de gravidez. Porque eu acho que a coisa mais horrível do mundo é ver uma criança na rua, mendigando, morrendo de fome, e sem pais para ensinar para ela o que é um amor paternal. Então, entre ter uma criança vivendo uma vida de marginal a vida inteira, ou não permitir que ela nasça, eu acho que a segunda opção é a melhor. Afinal de contas, se não for para amar o seu filho, não tenha ele. Eu sei que é uma questão de mas abortar é matar uma pessoa. Tem muita gente que sempre diz isso. Eu acho que nós, humanos, já fizemos coisas piores com pessoas que têm a consciência, sentimentos e um cérebro desenvolvido. Então, existem coisas piores que a morte, com certeza. E uma delas é você viver a sua vida inteira sem ter um prospecto de futuro, sem ter pais que te amem, que te ensinem lições básicas da vida. Sem pais para te dizer que... roubar é uma coisa ruim, matar é uma coisa ruim, drogas são coisas ruins, e para se manter longe deles. Então, no final das contas, eu acho que também fica a critério da própria mulher de escolher se ela deve abortar ou não. Eu acho que o índice de criminalidade e de crianças marginais no Brasil diminuiu bastante caso o aborto fosse legalizado. Em contrapartida, com o aborto legalizado, é possível que muita gente acabe se descuidando ainda mais e fazer com que o índice de doenças sexualmente transmissíveis subisse.
É interessante o ponto de vista, né? Esse negócio que uma criança que nasce hoje pode virar um criminoso amanhã.
Ah, isso me lembra. Essa história de o que pode virar. Tinha um autor que eu li quando eu estava até inclusive estudando aborto, que ele falava, se uma semente é potencialmente um carvalho, você não pode dizer que ela é um carvalho. Ela é potencialmente. Então, se uma pessoa é potencialmente um criminoso, não é necessariamente que ela é um criminoso. Do mesmo jeito que se um óvulo é potencialmente uma pessoa, não quer dizer que ele é uma pessoa. Eu não acho que a pessoa deva abortar porque potencialmente seu filho vai ser um criminoso. Mas porque você não quer ter aquele filho, e se você não quer ter aquele filho, de repente você acha que ele pode se tornar alguém diferente, assim, mas é difícil você falar assim, ai, é melhor que as pessoas pobres não tenham filhos, porque os filhos delas são potencialmente criminosos. Eles também podem ser potencialmente líderes do mundo, eles também podem ser potencialmente pessoas que aprendem com aquele sofrimento e fazem outras coisas, né? Esse é um motivo, na verdade, eu concordo em partes, eu acho que é um problema, mas é difícil a gente falar só por isso, né?
Uhum.
Então, nós estamos aqui ao vivo por telefone com a doutora Jusceli Bensati Coimbra e ela vai dar a opinião dela sobre a legalização do aborto. Pode falar.
Uhum. Oi, Amanda. Bom, eu sou contra a legalização do aborto, porque o aborto é um mal. E quando a gente legaliza um mal, quando legaliza o aborto, seria transformar o aborto num mal legalizado. E um mal legalizado não se transforma num bem. Ele continua sendo um mal. Um mal legalizado, mas não um bem. Por isso que eu sou contra a legalização do aborto.
A Dani está perguntando por que você acha que um aborto é um mal.
Olha, é um mal o aborto provocado. Tá? É um mal porque é uma coisa traumática. Eu acho até meio óbvio por que é um mal, mas de qualquer forma eu vou responder. É uma coisa traumática, não é natural. Um aborto natural, espontâneo, uma coisa da natureza, não é um mal. Mas mesmo assim é traumático, é desagradável, é até perigoso para a saúde.
É, a senhora, como terapeuta, a senhora já encontrou casos de pessoas que, vamos falar, 3, 4 anos depois, acabou tendo, ficando com remorso, alguma coisa do tipo?
Muitos, muitos casos, tá? O aborto é uma situação que não tem como ser elaborada. O aborto, vamos entender, um aborto provocado. Tá? Um aborto provocado é um trauma contra o instinto natural da vida. O instinto de vida natural. Então, a única forma, não tem como elaborar o aborto, a ideia do aborto. Ele não é elaborável. Quer dizer, a pessoa não tem como digerir aquilo emocionalmente. O que a gente faz terapeuticamente é criar uma solução mágica. Tá? Solução mágica, sim, é uma coisa tipo mito, tipo Natal, uma magia, entendeu? Uma coisa que tinha que acontecer, levar para fantasia, como tipo a ideia de reencarnação. Não estou discutindo a ideia de reencarnação, mas também serve como uma solução mágica para a ideia da morte. Tá? Então a gente leva terapeuticamente, ajudando a elaborar o trauma, para a ideia de uma solução mágica.
Então, na hora, a pessoa sai feliz que fez o aborto, que ela não queria ter o filho, mas depois isso pode gerar um problema para ela, psicológico.
Olha, eu nunca vi alguém sair feliz, mesmo porque isso seria uma perversão, sair feliz de uma situação dessa. Uma coisa pervertida, perversão do instinto biológico. Claro que ninguém pode sair feliz. Agora, em parte, pode ser aliviada por ter resolvido um problema. Claro, se a pessoa quis fazer um aborto, ela ficou aliviada. Agora, deixa eu ver direitinho a pergunta. Você perguntou se anos depois a pessoa também nunca mais vai ficar feliz, é isso?
Não, o que eu quis dizer é que, assim, normalmente a pessoa sai aliviada, mas isso sempre causa um trauma de posterior, né? Então, não tem como a pessoa fugir disso.
Necessariamente, não um trauma, sabe, nesse sentido que a gente está falando trauma, mas uma vivência desagradável, porque é contra o instinto biológico, é contra a natureza biológica.
Certo, mais alguma dúvida, meninas?
Não, acho que é só isso.
Então,
obrigada, Jusceli.
Tá, obrigada a vocês, tá?
Tchau, tchau.
Um beijo, gente. Tchau.
É, agora é a vez de nós falarmos o que a gente pensa, né? A gente ouviu um comentário a favor, uma entrevista contra, e agora Qual é o veredito final?
É, por exemplo, eu não dei a minha opinião, dei?
Não. Ainda não.
Eu queria fugir. Não, na verdade é assim, aquela coisa, uma coisa é ser contra ou a favor, outra coisa é querer fazer ou não fazer. Se acontecesse alguma coisa, um fato assim, e minha namorada ficasse grávida, a Amanda tá procurando. Mas, por exemplo, a Amanda tava procurando um pauzinho pra bater, mas não achou aqui.
Eu bati pra você.
A Dani bateu 3 vezes. Mas por acaso minha namorada ficasse grávida, assim, eu jamais sugeriria, vamos abortar. Não, eu ficaria feliz, vamos lá, vamos pra frente, bola pra frente, alegria. Mas isso não quer dizer que eu seja contra o aborto. Eu sou a favor do aborto, eu acho que a pessoa tem que ter a opção de poder escolher se ela quer ou não gerar o seu filho. Levar o filho pra frente. Porque muitas vezes a criança vai ter uma vida tão ruim que eu acho que nem vale a pena ela ter isso, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter a opção de poder não abortar. Do mesmo jeito que eu, na causa da arma, Dani briga comigo, mas eu acho que devia legalizar a arma, porque a pessoa tem que ter a opção de querer ou não ter a arma.
Ela pode usar contra mim depois.
Então, desde que tudo... não que a pessoa possa ir lá na loja comprar, não. Ela tem que ter vários... o governo tem que ter cuidado dessa pessoa. A pessoa tem que tirar o porte de arma, tem que fazer tratamento psicológico, sei lá o que.
Não cuida do que é básico. Vai cuidar disso ainda.
Foi o que eu falei. Daí caiu no que eu votei. Seria muito bom, muito belo, se no Brasil pudesse... cada um tiver... O governo cuidasse do porte de armas. Mas eu falei, eu sou a favor, mas não no Brasil, que no Brasil nada funciona, né? Então, mas agora, em relação ao aborto, eu acho que a pessoa tem que ter a possibilidade de escolher se ela quer ou não ter o filho. Eu sou a favor do aborto, mas eu jamais sugeriria o aborto pra alguém. Amanda?
Não, vou fazer uma pergunta pra você. Se você disse que no Brasil é tudo... A situação é ruim, não tem fiscalização... Como que ia ser a fiscalização? Desse ponto de vista, você é a favor ou é contra?
Eu seria muito ingênuo em falar que não acontece aborto no Brasil.
Sim.
Né? Então, o que eu acho que deveria ser legalizado, mas a pessoa, por exemplo, um ponto que seria a favor do aborto, que seria bom se o aborto fosse legalizado, é que não ia ter mais essas mortes de pessoas que fazem aborto em clínicas de fundo de quintal.
Será mesmo?
Na verdade, essa é uma dos grandes pontos defendidos pelas pessoas que são a favor da legalização do aborto. Que é a defesa mesmo dessa ideia de evitar as mortes nas clínicas. Porque, pelo menos nos países em que foi legalizado, ajudou bastante. A gente não pode dizer assim, acabou, ninguém mais morreu em clínica de fundo de quintal. Mas a tendência é melhorar. Inclusive, se tiver uma assistência, eu acho que seria importante, no caso, também uma assistência psicológica, né? Já emendando aqui, eu também sou da mesma opinião do Johnny. Eu acho que eu sou a favor da escolha. Também nunca diria para uma pessoa aborte. Eu acho que... Eu sou muito sensível também a essa história da vida, mas como eu disse, não só a vida humana. Eu acho uma crueldade que as pessoas fazem com os animais. Aquela história de eutanásia em animais saudáveis, né? Em todos os casos, eu acho que é uma crueldade a gente ver as fotos do que acontece, às vezes, com o feto na hora do aborto, mas eu acho que existe o jeito também certo de fazer as coisas, existe um tempo certo pra você fazer, que o feto não vai sentir dor, de repente, eu acho que é até antes do sistema nervoso, né? Ele não vai sentir dor, então você vai estar, na verdade, acabando com uma vida, sim, mas você não vai estar causando sofrimento para aquela vida. Que eu acho que é um ponto fundamental. A partir do momento que o feto pode sentir dor, eu acho uma crueldade. Acho que, se for legalizado, deveria ter realmente uma especificação. Olha, pode. Até tantos meses, você tem que ter um acompanhamento psicológico. Você vai passar por tais situações. Só que o problema é esse. Se você falar assim... Tudo bem, o aborto pode até... Quanto tempo que começa a vida cerebral, vocês lembram?
Alguma semana.
Até a semana em que começa... Antes de começar...
Oitava semana.
Até a oitava semana. Então, beleza. Eu acho que isso ia resolver uma boa parte dos casos. Quem descobrisse, resolvesse, solucionasse até a oitava semana, ia ter a chance de fazer legalmente. Mas aí até aquela pessoa que chegou na décima primeira semana, ainda não tinha decidido, aí o namorado terminou com ela bem naquela semana, ela decidiu que não podia criar o neném sozinha e quer abortar, ela vai ir para a clínica de fundo de quintal e vai acontecer a mesma coisa. Mas eu acho que já ia resolver uma boa parte do problema.
Lembrando que, embora não teria problema, muitos problemas de fazer na rede pública de saúde, porque, querendo ou não, um aborto é um processo simples, né? É mais simples que uma extração de dente, né? Então, pro governo, o gasto que o governo teria em fazer um aborto numa clínica de saúde seria muito menor, infinitamente menor, do que o gasto que ele teria posteriormente cuidando dessa criança que teria... normalmente como falei, classe C, D, E, F, G, até, que normalmente é essa classe que tem. Então, para o governo seria muito mais barato fazer um aborto numa clínica do SUS do que gerar essa... Amanda, e você? Você é a favor ou contra?
Bom, eu sou a favor nesses casos já previstos pela lei, de caso de estupro, de risco de vida da mãe, e também no caso da anencéfalo. Que não está previsto por lei, mas eu sou a favor da legalização nesse caso. Mas, de um modo geral, eu não sou a favor, não. Eu sei que é uma comparação bem esdrúxula, mas, assim, eu comparo a legalização do aborto ao caso das cotas em universidade, para negros. Eu sei que é uma injustiça social desde o descobrimento do Brasil, então, de alguma forma, estão querendo corrigir isso, dando as cotas para os negros. Mas acho que tem que resolver o problema por baixo. E é o mesmo, assim, eu sei que é totalmente esdrúxula isso, essa comparação, mas eu acho que você não tem que legalizar o aborto, acho que tem que fornecer condições e informação. Informação tem bastante, assim, mas fornecer métodos, informação para a população se prevenir.
Mas e mesmo nesses casos, vamos dizer que a gente conseguisse um milagre, né, porque no Brasil só um milagre mesmo, resolver as causas principais e evitar. Você acha que deveria ter... Conseguimos evitar, tá tudo bem, as pessoas não estão mais ficando grávidas aí toda hora, meninas de 14 anos, porque não sabia o que era camisinha. Mas e em outros casos, por exemplo, a gente comentou aqui, falha de métodos contraceptivos. Você acha que a pessoa deveria ser obrigada a ter aquele filho? Quer dizer, a pessoa se protegeu, a pessoa tomou cuidado, mas ela ficou grávida. Ela tá numa situação da vida dela que aquilo pra ela vai, sei lá, vai mudar totalmente a vida dela. Ela não foi uma pessoa descuidada, não foi falta de informação, foi um erro de percurso. E aí?
Ah, eu acho que você sabe que existe uma chance de falha nesses casos. Pode ser mínima, mas existe.
Eu lembro.
Então você tem que assumir, se você fez.
Eu lembro que eu tinha uma professora de biologia que falava: o único método contraceptivo 100% funcional é não faça sexo. Você não vai ficar grávida, não tenha dúvida.
Estamos ficando sem bateria, mas só para falar que ponto chegamos, né? A gente tá falando de aborto para crianças de 14 anos, né? Poxa, que fim, que ponto
pois
chegamos.
Pois é, infelizmente eu acho que deve ser um dos casos mais comuns.
Só para lembrar, recentemente passou um projeto de lei no governo falando sobre bolsa estupro, vocês chegaram a ver isso aí?
Eu vi.
Que era basicamente assim, toda a mulher que tiver um filho que veio de um estupro, ela ganharia uma bolsa, um auxílio mensal.
Caso não abortasse.
Caso não abortasse, né? Que é a bancada que é contra, é contra o aborto, né? É o que eu falo, a criança, ela vai crescer e ela não vai ter o trauma, né? Porque ela não sabe quem é o pai. Mas eu acho que pra mãe deve ser péssimo, né? Todo mês ela é lá no caixa sacar o dinheiro e lembrar que aquele dinheiro que ela está recebendo é fruto de uma situação que para ela foi extremamente traumática.
Não,
né?
Além de ser um absurdo, você, olha, é meio chato dizer isso, mas num país que nem o Brasil, você pode apostar que ia ter gente torcendo para ser estuprada. Eu sei que é triste falar isso, porque eu acho que o estupro é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa no mundo. Eu sempre falo que eu preferia que alguém me matasse do que me estuprasse, assim. Eu acho que deve ser um trauma horrível. Mas, do jeito que as coisas são, do jeito que as pessoas gostam de receber essas bolsas auxílios do governo, eu não duvido que tivesse gente dando bola pro azar pra acontecer isso com elas. Assim.
Mas você não acha que, pelo menos, pra, a pessoa que não queria ter esse filho, mas ela, por motivos religiosos ou sei lá qual motivo, ela não, ela resolveu ter esse filho. É, você não acha que isso seria bom pra pessoa? Bom pra pessoa?
Eu acho que não seria... Não é questão de ser bom pra pessoa ou não. É questão de... Será que a gente quer colocar o nosso governo nessa situação? Será que a gente quer chegar num estado que a gente diz... Nós estamos incentivando as pessoas estupradas dando dinheiro. Aí você vai ver pessoas que não têm dinheiro que vai falar... Pelo menos se eu tivesse sido estuprada e tivesse um filho... Eu estaria recebendo um auxílio. Eu sei que... Eu acho tão cruel pensar isso. Mas o problema é que a gente sabe que vai acontecer.
E só pra terminar o meu ponto de vista, o meu maior problema que eu acho horrível aqui no Brasil é que se tiver qualquer votação no Congresso pra legalizar ou não o aborto, obviamente vai ganhar ou não legalizar o aborto. Só que o que mais intriga não é a votação dos deputados, é a causa, é o motivo pela qual os deputados votam pelo não. Que eu posso dizer sem sombra de dúvida que a grande maioria vai votar por motivos religiosos.
Com certeza. Depois a gente coloca uns links no blog para vocês verem. Principalmente do PRONA. Existem vários deputados que têm projetos de lei querendo tirar, inclusive, os casos que não são punidos do aborto. E eles conseguem colocar na própria especificação de motivos os motivos religiosos. Para mim, o ideal era fazer o que foi feito com a questão das armas. Faz um plebiscito. Deixa as pessoas decidirem. O Brasil é a favor do quê? O Brasil é a favor do aborto? Então vamos viver, a gente está numa sociedade em que a maior parte da população é a favor.
Vamos fazer um super plebiscito então. A favor do aborto? A favor da pena de morte? A favor de não sei o quê?
Mas eu sou a favor, na verdade eu acho que essa seria a maior essência da democracia imperando. Vamos ver o que as pessoas querem. De repente vai ser o contrário do que eu acredito, mas eu vou pelo menos ir dormir sabendo. Não é por causa da religião de um deputado que isso é proibido ou que isso é permitido. É porque a maioria da nossa população entende isso. Eu sei que a população é manipulada e o caramba, mas pelo menos ia chegar o mais próximo possível de uma decisão democrática.
Podia aproveitar nas eleições que tem para prefeito, que é só prefeito e vereador, podia já aproveitar, né? Porque normalmente o pessoal fala que o caro dessas como chama? Desses plebiscitos é transporte, não sei o quê. Ah, já aproveita e já emenda.
É. Não, e outra, gente, eu acho que a gente não deve tentar limitar a democracia por causa desses problemas. Eu sei que tem gente, eu achava um absurdo, na época que teve o plebiscito das armas, tinha gente dizendo, que porcaria, eu vou ter que votar, eu já não votei no cara pra fazer o serviço. Mas, gente, é a nossa chance de ir lá e dizer o que a gente pensa e tomar uma decisão e falar, olha, agora eu vivo com o que a minha sociedade escolheu. Eu tenho certeza de que é isso que a população escolheu. Seja porque ela foi mal informada, enganada, manipulada. Não importa. A população escolheu. É isso.
Então a gente pode terminar aqui com uma frase que eu gostei bastante do José Roberto Goldin, que ele é do Laboratório de Bioética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando uma sociedade começa a discutir essa questão do aborto, né, o mais importante é tentar ver o que representa realmente o conjunto de valores dessa população para que ela aceite isso não como uma imposição legal, mas como um reflexo da vontade e da crença de que aquilo é melhor para ela naquele momento histórico, naquele contexto.
Que é justamente o que a gente podia alcançar com uma decisão popular, né? Em todas as questões, eu acho, controversas, seria uma ótima solução.
Ainda mais que tem voto eletrônico agora, é papum...
Eu não sei por que não foi feito até hoje. Com certeza é por causa de interesses políticos, porque seria a melhor solução possível para o momento, eu acho.
Acho engraçado o nosso Congresso, né? Ele é dividido em bancada ruralista, bancada comunista, bancada católica, bancada não sei o quê, né?
É, infelizmente, esses que a gente formou, né? Isso que a gente elegeu. É.
Mais alguma coisa, meninas?
Não, por hoje é só.
Então, tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes.